בעזרת השם, דף מם, תצטרדו לזבחים, עולה פסוע, בבין זה נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף מם, מהפרימירה ליניה, נקומי סודל, מהמר מר. פימוס מה ברייטה נושאו בפסדו, ומוס זה בסטן של עשה ברייטה נסי דף תמבי. תומה פיקן אחרי ויזו. תמוס דויס טרשוס נטורה, כי הברייטה סי חפר, יו טרשו שיפר כואר משיח, יו טרשו שיפר הילם דבר של ציבור. פימוס זו תצטרדו שהוריות, que se digamos o coerangador falar que algo é permitido, e ele fez isso, e é um pecado, ele cometeu esse erro, e um pecado que o castigo é o caret, então ele traz um boi, o par coer machiach, um sacrifício dele. Esse é o primeiro caso que a Torá menciona no trecho. Depois tem o caso de par elem davar shel tzibur, que o tribunal disse que algo é permitido, e o povo pecou, e por causa do erro do tribunal. Então vamos sacrificar um par, relém da vara shel tzibur. Se esse pecado tem o castigo de karet. Então se o coengador erra e peca, ele traz o par coen mashiach. Se o tribunal erra e o povo pecou, a maioria do povo, no mínimo, se traz um par, relém da vara shel tzibur. E a Torá fala várias leis nos dois trechos, depois diz ve'asa kasher asa. A linguagem inteira é Vassala Parka Sherasame Parachatat. A Torá veio associar os dois casos, Parko El Mashiach e Parelem Davar Shel Tzibur. Então, disse a Breta, Eni Ela Matan Sheva Shemeakvot Bechol Makom. Então, primeiro, o que a Breta diz é que a lei da Azaa, do espirro do sangue, foi dita também no trecho do Parko El Mashiach, também no trecho de Parelem Davar Shel Tzibur, que o Kohen tem que jogar o sangue 7 vezes na parochet, na cortina do Kodesh HaKodashim, entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim. Então, quando a Torá fala Vassá Kasher Assá, a Torá veio associar os dois trechos, como se a Torá tivesse repetido em cada trecho essa lei. Então, falou a Breta, até agora eu sei que isso é indispensável. Se a Torá fala a lei duas vezes com relação ao sacrifício, repetiu a lei, a Torá diz não só que tem a mitzvah de fazer assim, é necessário fazer assim, é indispensável. Então a Torá menciona que o Kohen tem que jogar o sangue, espirrar o sangue 7 vezes na parochet, em cada caso. Depois diz Vassá Kasher Assá, associando os dois casos, para dizer que em cada caso isso é indispensável. Se o Kohen não joga o sangue na parochet 7 vezes, o sacrifício não vale tanto para o Kohen Mashiach do Kohen Gadol quanto para Elen Davar Shel Tzibur. E diz a Braita, Ele e ela mataram Sheva Shemeakvot Bechomakom, porque essa é a lei sempre. Sempre quando temos essa lei, que o Kohen tem que jogar o sangue 7 vezes, isso é indispensável. Eira, pergunta, mas de onde a gente vê que isso é indispensável? Em quais outros casos? Amarav Papa Bepará o Benegaim. Fará Papa no caso da Paraduma, a vaca vermelha era abatida, e o Kohen tinha que jogar o sangue 7 vezes em direção ao Oer Moed, no Mishkan, na época do Bet HaMikdash, em direção ao Eichal. E no caso da impureza da lepra, o Kohen tinha que espirrar o sangue 7 vezes na Parochet, para que o impuro da impureza da lepra se purifique. Então, fala Breita, até agora eu sei que também no caso do boi do Kohen Gadol ou para Elen Davar Shel Tzibur, é indispensável que o sangue seja espirrado 7 vezes na cortina, na parochet. Matan Arba Minayin, aí pergunta, mas de onde eu aprendo que também é indispensável que o Kohen jogue o sangue 4 vezes no Mizbeach HaPnimi, no altar interno do Eichal? Tamud Lomar Ken Yase, que se aprende Ken Yase, a Torá veio dificultar, mas assim tem que ser feito. Ou seja, que é indispensável também que o Kohen espirre o sangue 4 vezes no altar interno. Tanto no Par Kohen Mashiach e Par Elen Davar Shel Tzibur. Pergunta, mas na Matan Sheva, Dichtiva no Kfila? Matan Arba Nama Kfila, Dichtiva no Kfila? Pergunta, qual a diferença entre as 7 vezes e as 4 vezes? A Torá menciona que nos dois casos, Par Kohen Mashiach e Par Elen Davar, os 7 espirros na cortina e os 4 espirros no altar. Depois a Torá falava Assá Kasher Assá, como se ela estivesse repetindo essa lei em cada caso, para dizer que é indispensável. Então por que temos que aprender de Ken Yaseh que as quatro vezes também são indispensáveis. Qual é a diferença entre as sete vezes e as quatro vezes? Amar a Bíblia, a Lonice Herrera da Bishimon, fala a Bíblia que isso é necessário, que é nascer, tem que vir ensinar isso conforme a Bishimon. Então ela fala a Braita. Lemala Omer Keren Karnot, Stein. Lemata Omer Keren Karnot Arba, de ver a Bishimon. Fala a Bishimon o seguinte. No trecho de Parco e Mashiach, a Torá fala em vez de Keren Karnot. No plural, mínimo plural, são dois. Ou seja, isso se refere aos espirros do sangue no altar. A Torá menciona dois espirros, Karnot, no caso do Parco e Mashiach, e também Karnot, no caso de Par e Lendaval Shetzibur. Dois num caso, dois espirros no outro caso. Mas fala Rabi Shimon, como explica a Bíblia, que temos o Vassá Kasher Assá. Somamos o que está escrito no trecho de Parco e Mashiach com o trecho de Par e Lendaval Shetzibur, por causa desse requeix, essa associação de Assá Kasher Assá. Então, somamos dois de um caso com dois do outro, temos quatro espirros que a Torá veio dizer nos dois, em cada um dos casos. O Kohen vai jogar o sangue quatro vezes no altar interno, tanto no caso do Parco Mashiach quanto para dentro da Vajra de Zibur. Então a Torá menciona quatro espirros uma vez. Porque a Torá menciona dois espirros num caso, dois espirros no outro, e associamos, somamos, através da Saka Sherazá. Então a Torá menciona quatro vezes, quatro espirros, porém só uma vez. Então ainda não sei que isso é indispensável, a Torá não repetiu quatro vezes. Por isso fala Braita, Kenyase, a Torá veio enfatizar que isso é necessário. Se o Kohen não espirra quatro vezes no altar interno, o sangue do sacrifício, nenhum desses serviços valeu. Nem para Kohen Mashiach, nem para Elen Davá. Rebidá Omer, Rebidá discute agora Rabi Shimon. Enotzanich, Hare Omer Beoel Moed, Alkol Amur Beoel Moed, fala Bidá, a Torá menciona o Oher Moed, o altar interno do Oher Moed. Já sabemos que o altar interno, Mizbeach HaPnimi, está no Oher Moed, na tenda do tabernáculo. Por que a Torá tem que mencionar o Oher Moed? Fala Bidá, a Torá veio dizer que o Kohen tem que espirrar o sangue em todos os cantos do altar do Oher Moed. Então, isso que a Torá veio dizer com o Oher Moed. Conforme a Bidá, a Torá menciona o Oher Moed, tanto em Parco e Mashiach, tanto para Elen Davar, mencionando os quatro espirros em cada caso. A Torá fala depois que a Saka Sherassá, associando um caso com o outro, repetindo essa lei em cada caso, como se a Torá tivesse falado duas vezes os quatro espirros em cada caso, para dizer que nos dois casos, isso é indispensável. Então, a questão é assim, se conforme a Bíblia aprendemos de Saka Sherassá que os quatro espirros são indispensáveis, o que Rebidá aprende de Kenyase? Rebidá Shimon aprendeu essa lei de Kenyase. Rebidá não precisa disso, então o que ele faz com Kenyase? Rebidá Kenyase aprende como diz a Braita. Então, vamos tomar Kenyase. Fala a Braita. A Torá menciona no Par Elen Davar Shetzibur e Par Kohen Mashiach a lei da Smicha e também Shfichat Shiraim, Shiare Hadam. Ou seja, smicha, como a gente já viu, é que a pessoa apoia o seu peso na cabeça do animal antes do sacrifício. A Torá não menciona essa lei no caso do Par Yom Kippurim, o boi que o Kohen Gadol sacrificava no Yom Kippur. A Torá não fala essa lei da smicha. Não fala também a lei de Shiraim. Depois que o Kohen joga o sangue no altar, sobrou sangue, ele tem que jogar o resto no Yesod, na base do Mizbeach HaChitzon, o altar externo da Azara. A Torá não fala essa lei no caso do Par Yom HaKippurim, o boi do Kippur. Então, de onde eu sei que existe essa lei? Fala, Abreta, Tamo do Mar, Kenyase. No trecho de Par Elen Davar Shetzibur, a Torá fala, Kenyase, assim vai ser feito. Ou seja, fala, Abreta, assim vai ser feito também no caso do boi do Yom Kippur, que existe a lei da Smicha, o apoio na cabeça do animal, e também Shvichat Shiraim, despejar o resto do sangue no Yesod. Então, Rabi Dá aprende quem é essa lei do Par Yom HaKippurim. Pergunto, le Par Yom HaKippurim, lo lemando, ha'amat le Par ze Yom HaKippurim. A questão é que a mesma breda que a gente se trata, a breda do Shiro passado, diz la Par, menciona o boi outra vez, e sabemos que se trata do boi. É o boi do Par Yom HaKippurim. menciona o boi outra vez para fazer uma referência ao boi do Yom Kippur. Então, aparentemente eu já sei que as leis do Pare e da Varsha Tzibur se aplicam ao boi do Kippur. Também a lei da Smirá e também a lei de Shfirá Tirai. Então, por que eu preciso de KNAC para isso? Conforme Rabi Yehuda. Mas Itzir é necessário. Sagada da Ramina, Anemilha Avodá de Meakva Kapará. Avalavodá de Lomeakva Kapará e Malo. Eu poderia pensar que quais são as leis que eu aplico do Parelem da Varsha Tzibur para o caso do boi do Kippur. Leis que são indispensáveis para que o sacrifício valha. Então, no caso do Parelem da Varsha Tzibur, por exemplo, se não se apoiam na cabeça do animal e não jogam o resto do sangue no Yesod, na base do Mizbeach, o sacrifício valeu. Como a gente aprendeu, viu na braida do choro passado, Berriper Benislach veio facilitar duas vezes a lei, veio dizer que a smicha não é indispensável, nem o shirai. Então eu poderia pensar, uma vez que no caso do Parne da Varsha Tzibur, a lei da smicha e do shirai não são indispensáveis, poderia pensar que essas leis não se aplicam ao Parema Kippurim. Eu poderia pensar que somente as leis que são indispensáveis no caso do Parne da Var se aplicam também ao boi do Kippur, por causa dessa palavra lapar. Leis que são dispensáveis, eu poderia pensar que não se aplicam. Kamash Mala fala a Torá Kenyase, para dizer que também, no caso do Pai Yom Kippurim, existe a mitzvah da Smicha e da Shfirá Tirai. O resto do sangue no Yesod. Também lá, se isso não é feito, o sacrifício valeu. Mas Kenyase vai dizer que essas leis também se aplicam lá. Existe a mitzvah da Smicha e do Shirai, também no caso do boi do Kippur, assim que conclui a opinião de Rabi Yehuda. Pergunta de Rabi Shimon, aí boi moed mai avidle. Rabi Yehuda perguntou, por que a Torá tem que mencionar o boi moed? O altar interno do boi moed. Sabemos que o altar interno está no boi moed. Por que a Torá tem que dizer isso? Então Rabi Yehuda falou daqui que o boi moed é uma referência aos quatro cantos do altar do boi moed. Rabi Shimon discutiu. Rabi Shimon não sustenta assim. Como a gente viu, acabamos de ver anteriormente, conforme Rabi Shimon, a Torá não menciona quatro espirros de sangue no caso do Parco Ermashiach e no caso de Parco Ermashiach, menciona dois e dois, e a gente fala que a Sakashira está somando. Então, o que Rabi Shimon aprende do Oel Moed? Uma, o Oel Moed, me bem, lekcheim, nifretá, tikrashel, eichal, lo ayamazê. O que o Oel Moed veio nos ensinar, conforme Rabi Shimon, é que somente se o Oer Moed ou o Echal estão construídos, por exemplo, a tenda do tabernáculo tem que estar armada para que o Kohen possa jogar o sangue no altar interno. É necessário o Oer Moed armado, ou o Echal construído, com o teto e tudo. Mas se isso não é o caso, e o Kohen joga o sangue no altar interno, o sacrifício não vale. Veida, da onde Rabi Yehuda aprende essa lei? Meacher, isso que eu estou a falar, Asher Be'Oer Moed, esse Asher veio limitar mais o Oer Moed. Veio dizer somente se o Oer Moed está construído ou errar construído da forma correta, aí o Kohen pode jogar o sangue no altar interno. Mizbeach Apnimi. Veidach Asher Lodarish. Rabi Shimon não aprende nada dessa palavra Asher, sustenta que essa palavra Asher faz parte da linguagem do Pasuk, não está sobre. Abai Amar fala Abai. Rabi Yehuda Nami Itzlich. A Gmar tinha perguntado antes. O que Rabi Yehuda aprende de Ken Yase? Conforme Rabi Yehuda já sabemos de Vassar Kasher Asa, que é indispensável que o Kohen jogue o sangue do Parco Yemashiach, para o Davar Jezebur, tem que jogar quatro vezes no altar inteiro. O que Ken Yase veio dizer? Aí a Gmar respondeu, Ken Yase veio falar a lei da Smirá e do Shirain, o resto do sangue, que também se aplica no caso do boi do Yom Kippur. Fala bem, Rabi Yehuda também precisa de Ken Yase para essa lei do Parco Ermashiach e para Elim Devar. Por quê? Sagrada de Hamina, Mide de Ava Smicha Veshiare Adam. Dafra de Chtiva de Kfilan, Lo Meakva. Matan Arba Name Lo Titakev. Kamash Mala. Fala bem o seguinte. Olha só a lei da Smicha e Shficha Tirai. A Torá menciona a lei da Smicha e Shficha Tirai, tanto no caso do Parco Ermashiach, tanto no caso do Par Elim Devar Jezibur. E a Torá repete, então, depois, por causa de Vassar Kasher Asa, como se a Torá tivesse dito duas vezes essas leis, nos dois casos. por causa da associação dos trechos. Mesmo assim, a Torá fala Verriper e Venislar, facilitando, dizendo que se a smirra não foi feita, o sacrifício valeu mesmo assim. Se o resto do sangue não foi despejado na base do Mizbeach, o sacrifício valeu mesmo assim. Mesmo que a Torá repete, a Torá facilita e diz que isso não é indispensável. Então, eu poderia pensar que também essa lei do sangue ser jogado 4 vezes no altar interno também não é indispensável. Mesmo que, conforme a Bíblia menciona, com Oel Moed, 4 cantos. Em cada caso, Torá repete por causa de Vassaka Sherassá, associando os 2 trechos. Como se o Torá tivesse escrito 2 vezes em cada trecho o espirro dos 4 cantos, eu poderia pensar, assim como no caso da Smihá e Shiraim, mesmo que a Torá repete, se não foi feito o sacrifício, valeu, eu poderia pensar que é a mesma coisa no caso dos 4 cantos. Mesmo que o Kohen não jogou o sangue, poderia pensar que valeu. Kamash falar, por isso eu também falar Kenyase, dizer que essa lei dos 4 espirros do sangue é indispensável. Kodjams. Lepar, zepar e omakipuri. A Breita disse que a palavra lepar, do trecho de par, além da palavra de Zibur, é uma dica para o boi do Yom Kippur. As mesmas leis que se aplicam no par, além da palavra de Zibur, e para Kohen Mashiach, se aplicam no caso do boi do Kohen Gadol no Yom Kippur. Lema Irheta, que lei isso veio nos ensinar? Qual é a lei que vamos aprender do par, além da palavra de Zibur, para o par Kohen Yom Kippur? Ilha Kef Pshita, não pode ser que vamos aprender que também no caso do boi do Kippur, é indispensável que Kohen jogue o sangue 7 vezes na paróquia, 4 vezes no altar interno. Porque sabemos disso. Hukah Ktiva Bem. A Torá fala Hukah, uma lei. A Torá enfatiza que essa é a lei. Veio dizer que isso é indispensável para o sacrifício valer. A Torá fala Hukah no caso do boi do Kippur. Então eu já sei que é indispensável que o sangue seja jogado 7 vezes na paróquia, 4 vezes no Mizbeach HaPlini. Então, o que esse lepar veio acrescentar ao Parema Kippurim? Que a gente não saberia sem isso. Amar Avnachum Baritzak, Lomitzvah Hayon Rabi Yudam. Fala Avnachum Baritzak. Isso é necessário para a opinião de Rabi Yudam. Que o quê? Demar ki ktiva chukah dvarim anasim bebigdei lavan bifnim. Sheim ikdim ase lechavero lo asa velo klum. Fala Rabi Yudam, o Tratado de Yomá. Isso que a Torá fala chukah, no caso do Yom Kippur, Torá fala a palavra Hukah, essa vai ser a lei. Fala, isso se refere aos serviços do Kohen Gadol dentro do Kodesh HaKodashim, para dizer que a ordem é indispensável. O Kohen Gadol tem que fazer a ordem que a Torá diz para os serviços valerem. Se ele trocou a ordem dos serviços que ele faz dentro do Kodesh HaKodashim, trocou a ordem, os serviços não valeram. Fala, é isso que Hukah veio dizer com relação a serviços feitos dentro do Kodesh HaKodashim. Avadarim aninassim bebidei lavan bachutz, ikdim ase lechavero, masha asa asui. Porém, com relação a serviços que o Kohen Gadol faz fora do Yom Kippur, a palavra Hukah não se aplica. Então, se o Kohen Gadol está fazendo algum serviço fora do Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur, trocou a ordem, tudo bem. Então, então, conforme ele deu, eu poderia pensar errado. Poderia falar, no caso do boi do Yom Kippur, o serviço é feito fora do Yom Kippur, do Kodesh HaKodashim. Então eu poderia pensar, assim como a ordem lá não é indispensável, mesmo que o Kohen Gadol troca a ordem, os serviços valeram. Então eu poderia pensar que também os espirros do sangue, no caso do boi do Kippur, também, se o Kohen Gadol não jogou o sangue exatamente como a Torá fala, não jogou 7 vezes na paróquia, 4 vezes no Mizbeach HaPlini, poderia pensar que o serviço valeu. Kamash Balan. Então, por isso a Torá veio falar Lapar. No caso do Par e da Vajra Tzibur, a Torá fala Lapar, falando que a mesma lei se aplica no boi do Yom Kippur. Quer dizer, assim como no caso do Par e da Vajra Tzibur, é indispensável que o Kohen jogue o sangue 7 vezes na cortina, 4 vezes no altar interno, também no caso do boi do Kippur, o Kohen Gadol tem que jogar 7 vezes na paróquia e 4 vezes no altar interno, porque senão o serviço não vale. Kodjans, Mat Kiflar Rav Papa. Pergunta Rav Papa. Omim Mat Zitamar Ach. Como você pode me dizer isso? Beatane. Fala, Bright. Mechilá mikapelet hakodesh. A Torá menciona uma série de serviços do Kohen Gadol no Yom Kippur. E diz que ele terminou para fazer a kapará do sagrado. Então, o que isso veio acrescentar? Isso está sobrando. Se ele fez tudo, ele terminou. O que isso veio acrescentar? Então, fala Rebbe Akiva. Im kiper kila, im lo kiper lo kila. Deve Rebbe Akiva. Conforme Rebbe Akiva, o que a Torá veio dizer é, com relação a serviços que o Kohen Gadol tem que fazer para acaparar, valer, a expiação dos pecados acontecer. Então isso se refere às azaot, os espirros do sangue, na cortina do Kodesh HaKodeshim, no altar interno. Se o Kohen Gadol fez tudo isso, o sacrifício valeu. Isso é suficiente? Mesmo que o Kohen Gadol tenha a mitzvah de jogar o resto do sangue na base do altar externo, se ele não fez, fala Rebbe Akiva, o serviço valeu. Porque o ato de jogar o resto do sangue não é um ato de capará. É uma mitzvah que ele tem, do serviço do Beit HaMikdash, mas não causa a capará de nenhum pecado. Então, fala Rebbe Akiva, se o Kohen Gadol fez as azaot, jogou o sangue na paróquia, no altar interno, é suficiente. Mesmo que ele não despejou o resto do sangue na base do Mizbeach HaHitzon. Mas Rebbe Yehuda, o Rebbe Yehuda para Rebbe Akiva, me pneimar ou nomar, im kila, kiper, im lo kila, lo kiper. Fala, Rebbe Yehuda, faz mais sentido dizer o contrário? A Torá fala primeiro, vechila, mikaper. Primeiro menciona que ele terminou, depois menciona que a capará funcionou. Então, fala, Rebbe Yehuda, faz mais sentido dizer que somente se o Kohen Gadol fez tudo, aí a capará vai valer. Aí a expiação vai acontecer. Também jogar o resto do sangue na base do Mizbeach HaHitzon. Então, se conforme Rebbe Yehuda se vê daqui de Mechilá Mikaper et HaKodesh, que o Kohen Gadol tem que jogar o sangue 7 vezes na cortina, 4 vezes no altar interno, e também jogar o resto do sangue na base do altar externo da Azara, para acaparar funcionar. Então, a pergunta é, conforme Rebbe Yehuda já se vê daqui, que no caso do boi do Kippur, ele tem que jogar o sangue 4 vezes no altar interno para o sacrifício valer. Então, uma pergunta para o Rav Baritza. O Rav Baritza tinha dito que conforme Rebbe Yehuda, eu preciso de lapar para dizer essa lei, do caso de uma referência do trecho do Par Yom Davar Shetzibur para o trecho do Par Yom Kippurim. A questão é que não. Se vê da Breta que Rebbe Yehuda já sabe de Vechilá Mikaper et HaKodesh, que também no caso do boi do Kippur é indispensável que o Kohen jogue o sangue 7 vezes na paróquia e 4 vezes no altar interno. Então, para que esse lapar veio acrescentar? Amarafá, Palonitz, Rechael, Et, Dan, Ubetvila. Fala, Vala, tem 3 leis que a gente aprende do Parelenda Vala de Tzibur e Pare Kohen Mashiach para o boi do Yom Kippur. Então, o que se aprende dessa palavra? Amarabach Bar Yaakov. Lo nitzrecha ela leachshin hamin shebaetz. Viramos a página. Primeira lei é de et etzbao. Então, eu poderia falar, sem falar et, poderia falar etzbao, que o Kohen, ele vai mergulhar o dedo dele no sangue para espirrar o sangue. Então, a palavra et sempre se refere a tafê. Edetzbao, então é atafel leetzbao, o que é secundário ao dedo. Então, a lei que se aprende é que se o Kohen ele tem uma verruga no dedo, ele mergulha a verruga no sangue e espirra, tudo bem, porque a verruga é secundária ao dedo. Então, faz parte do dedo dele, o espirro valeu. Então, essa é a primeira lei. Então, ela fala edetzbao no caso de par e davar de zibur. E por que a Torá fala lapar, uma referência ao boi do Kippur, essa mesma lei se aplica lá. Badam, qual é essa lei? She, badam, shiur tuvila meikara. Quando a Torá fala bedam, é a forma normal, é uma forma mais abrangente. Em sangue, vai mergulhar o dedo em sangue. A Torá fala que badam, no sangue, uma linguagem mais específica, limita mais. O que a Torá veio dizer é que é necessário que quando o Kohen receba o sangue do abate no utensílio, nesse utensílio tem que ter sangue suficiente para o Kohen poder mergulhar o dedo. Então, por exemplo, se o sacrifício foi abatido e o Kohen recebeu o sangue do abate em 2 utensílios diferentes, Cada utensílio não tem a quantia de sangue para ele poder mergulhar o dedo. Tem pouco sangue. Mas juntos, sim. Não é suficiente. É necessário que no utensílio, que o quando recebeu o sangue do abade, tenha lá sangue suficiente para ele poder mergulhar o dedo. Então essa outra lei. A mesma lei, por causa de lapar, se aplica ao boi do Yom Kippur. Vetaval, qual é essa lei? Velo mesapek. O Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue, e se, digamos, tem sangue na parede do utensílio, ele raspa o dedo no sangue e espirra, não vale. Tem que mergulhar o dedo no sangue. Essa é a terceira lei. Essas são as três leis que se aprende de et, referente ao dedo do Kohen, a verruga, badam, a quantia de sangue, vetaval, é que ele tem que mergulhar o dedo. Explica agora, veitzer nemirtav badam. A Torá tem que dizer também badam e também vetaval. Por quê? Deikatav rachmana vetaval. Avamin afagav deleka shur tvila, meikar. Se a Torá tivesse dito que o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue, eu poderia pensar que não faz diferença quanto sangue tinha no utensílio ou nos utensílios quando o Kohen recebeu o sangue do abate. Katav rachmana badam, por isso a Torá fala badam. Dizer que sim, é indispensável que o Kohen receba o sangue no utensílio, sendo que a quantia de sangue nesse utensílio seja para ele poder mergulhar o dedo. Vem Katav Rahmanah, Badam, Avamina, Filo Mesapek. Katav Rahmanah, Vetaval. Se a Torá não tivesse falado Vetaval, eu não saberia que o Kohen tem que mergulhar o dedo. Poderia pensar que se ele raspa o dedo na parede do utensílio e pega sangue, também é suficiente. Fala Torá Vetaval, ele tem que mergulhar o dedo no sangue. Continuamos. Mizbah Ktoret Sami. Lamali. O pastor menciona o altar interno. Mizbah Aplemi. E diz o altar do Ktoret. Do incenso. Por que tem que dizer do incenso? Podia falar o altar interno. Eu já sei que é o altar que o incenso é sacrificado. Qual é a relevância de mencionar o Ktoret? Eu respondo para Shein. Não lhe chamecha Mizbah Ktoret Sami. Não é Amazê. Ktoret menciona o altar do Ktoret. Veio dizer que se construir um novo altar, primeiro tem que sacrificar lá o Ktoret para inaugurar esse altar e depois podem jogar o sangue para o sacrifício valer. Essa é a lei. Teneca batei de Rav Papa. Tem uma breve que apoia o que disse Rav Papa. Rav Papa tinha dito que esse que a Torá fala Lapar, no Passug do Par, da Vaja de Zebur, é uma referência ao boi do Yom Kippur para que a gente aplique as leis de Et, Badam e Vetaval, as três leis gentes, no caso do boi do Kippur. Uma prenda que apoia Rav Papa. Vassaka Sherasa, Matalamudomar, Lapa. Por que tu não menciona o boi? Sabemos que se trata do boi, o par, ele é da Varsha de Sebur. Então, Lerabot, Pai, Ema Kippurim, Lecholma, Shamur, Beinyan, Diverebi. Farebi, enfatizando, esse Lapar veio dizer que todas as leis que existem no par, ele é da Varsha de Sebur, existem também, no caso do Par Yom Kippurim. Isso que o Rebbe enfatiza todas as leis, inclui também as leis de Et, Badam e Vetaval. Continuamos. Amar Rebbe Ishmael Kalvachomer. Fala Rebbe Ishmael que ele já sabe disso sem Lapar. Por dedução, por Kalvachomer. Qual é a dedução? O Mar Makom Shelou Shva, Korban le Korban, Hishva Maasim le Maasim. Makom She Hishva Korban le Korban, Enodin She Yashve Maase le Maase. Fala Rebbe Ishmael algo que não está claro ainda. Mas se temos dois casos, que os animais sacrificados são diferentes, mas as leis são as mesmas, então muito mais num caso que o animal sacrificado é o mesmo, dois sacrifícios que o mesmo animal é sacrificado, é óbvio que as leis vão ser as mesmas. Então não está claro o que Rebbe Ishmael veio dizer. Vamos lá, agora eu vou explicar. Ela mata o Mar Lapar. Então Rebbe Ishmael já sabe que as leis que se aplicam no caso do par Kohen Mashiach, o boi do Kohen Gadol pecou, ele tinha cometido um erro, traz o boi, se aplicam também ao caso do boi do Yom Kippur, porque se trata do mesmo animal, um boi é sacrificado. Então, o que a Torá veio dizer Lapar, mencionando o boi, nesse passuk do par Lendavar Shetzibur, Zé par Lendavar Shetzibur, Lapar, Zé par Kohen Mashiach. Então, isso que a Torá fala Lapar e Lepar, menciona duas vezes, uma referência ao Par Elev Davar Shetzibur, outra uma referência ao Par Kohen Mashiach. Não está claro o que Rebbe Ishmael aprende daqui. Vamos ver na sequência melhor isso. Amar Mara, analisa que Amar é o que disse Rebbe Ishmael. O Mami Makom Shelou Shva Korban Le Korban. Mailu Shva Korban Le Korban. Imagina como eles dizem. Se eu vejo dois sacrifícios diferentes, que os animais diferentes são sacrificados, mesmo assim as leis são as mesmas, então muito mais no caso do Par Kohen Mashiach, que um boi é sacrificado, e Par Yom Kippurim, que também um boi é sacrificado, que as leis vão ser as mesmas. Quais são os casos que são animais diferentes que são sacrificados, espécies diferentes, mas as leis são as mesmas? E lema Par Yom Kippurim, Besei Yom Kippurim. Talvez Rabbi Shmuel se refere ao boi do Kippur e ao bode que é sacrificado no Kippur. Então, Rabbi Shmuel quer dizer, esse boi e esse bode têm as mesmas leis, mesmo que são animais diferentes. Então, muito mais no caso do Par Kohen Mashiach e Par Yom Kippurim, que a mesma espécie sacrificada, um boi, que as leis vão ser as mesmas. Pergunta, Ikare Bifrach, Maleanach Shekenich Nazdaram Lifnai Velifim. Eu posso diferenciar o boi do Kippur e o bode do Kippur? Tem essa lei que o Kohen Gadol tinha que levar o sangue dentro do Kodesh HaKodeshim e jogar o sangue lá. Então talvez por isso eles têm as mesmas leis, porque eles têm essa similaridade. Mas no caso do boi do Yom Kippur e o boi do Kohen Gadol, que o Kohen Gadol pecou, não tem a mesma semelhança, porque o boi do Kohen Gadol não tinha essa lei que o sangue era jogado dentro do Kodesh HaKodeshim. Então, não pode ser que isso que Rabbi Shmuel veio dizer. Podemos diferenciar entre o boi e o bode do Kippur com o boi do Kohen Gadol, se o Kohen Gadol pecou. E lá, falando diferente, Par Lehem Davar Shetzibur, Veseirei Avodat Kohavim. Talvez Rabbi Shmuel se refere ao Par Lehem Davar Shetzibur. O tribunal errou e o povo pecou, trazem um boi. E o bode, do pecado de idolatria, o tribunal errou, o povo pecou, um pecado de idolatria por causa desse erro do tribunal. Um bode é sacrificado. Então são animais diferentes, mas o sacrifício tem as mesmas leis. Então talvez esse é o ponto de partida de Rabbi Shmuel. Aí, Kremifra, posso falar que não? Maleana, Shekem Mechaprim, Alaverat Mitzvah Eduá. Não tem prova. Porque no caso do boi, do Par Lehem Davar Shetzibur, e do bode, do pecado de idolatria, por causa do erro do tribunal, eles têm algo que não existe no caso do boi do Yom Kippur. Porque o Par Lehem Davar Shetzibur e o bode do pecado de idolatria vêm perdoar um pecado sabido. Sabemos qual foi o pecado. Foi o pecado que o povo pecou por causa do erro do tribunal. Isso é revelado, isso é sabido. É uma similaridade que eles têm. Talvez por causa dessa similaridade, as leis vão ser as mesmas. Mas no caso do boi do Kippur, não tem essa particularidade, porque quando um boi é sacrificado no Kippur, não vem causar uma capará para um pecado específico, é uma capará geral para o povo. Ela, Par Lehem Davar Shetzibur, Veseir Shilyom Kippurim. Então, vamos explicar diferente o que disse Rabbi Shmuel. Tem o boi do Par Lehem Davar Shetzibur. E tem o bode que é sacrificado no Yom Kippur. Lach Ikamar, isso que foi o Rabbi Shmuel. O magma kom shelo ushvu korban de korban, dai par vai sair, ushvu maasim le maasim le mai de katavio. Foi o Rabbi Shmuel. Um é um sacrifício de um boi, o outro é um sacrifício de um bode. As mesmas leis que a Torá fala claramente, fala nesses dois casos. O que a Torá fala claramente nos psukim fala nesses dois casos, o Par Lehem Davar Shetzibur e o bode do Yom Kippur. Mesmo que são animais diferentes, mas como se usva korban le korban, daí par vai par, e não tem se usvu, mas assim mesmo assim. Então, se a gente encontra uma situação dessas, são animais diferentes com as mesmas leis que a Torá fala explicitamente nos psukim. Então, muito mais no caso do boi, do Kohen Gadol, que o Kohen Gadol pecou, e o boi do Kippur, que é a mesma espécie de animal, que às vezes vão ser iguais. Então, Beatali, Par Yom Kippurim, Leed, Badam, Betvila, Mipar Kohen Mashiach. Então, as mesmas leis que se aplicam no caso do boi do Kohen Gadol, se aplicam ao boi do Kippur. Também as leis de Ed, Badam, Betvila, as leis de antes que a gente viu, do dedo, da quantia de sangue, que o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue, essas mesmas leis se aplicam ao caso do boi do Yom Kippur. Então, vamos ver, da de amanhã, Bidat Hashem, o que a Bishmur aprende dessa palavra lapar, do passo do par e lendo a verdade de Zibor. Então, continua a Gemara de raciocínio de Rabi Shmuel, que também no caso do bode do Kippur e o bode do pecado de idolatria, que o povo pecou por causa do erro do tribunal, é o mesmo animal, é a mesma espécie de um bode que é sacrificado. Então, o mesmo Kal Vachomer existe aqui também. As mesmas leis que se aplicam no caso do bode da idolatria se aplica no bode do Kippur. Também essas leis de Et, Badam e Vetaval, que a gente viu. Pergunta: Bechida Bar Lamed Bekesh Roseru Melamed Bekal Vachomer? A pergunta é a seguinte: a Torá fala Et, Badam e Vetaval no caso do par e da Vajra Tzibur. Não fala claramente isso no caso do bode e do pecado de idolatria por causa do erro do tribunal. Se aprende que também no caso do bode essa é a lei, porque associamos, tem um requeixo entre o bode do Davo da idolatria e o boi do Elem Davar. Mas pergunta a Gemara, se a Torá não escreve Ed Badam Vetaval claramente no caso do bode, como eu posso aplicar essas leis para um outro caso do bode do Yom Kippur? Essas leis se aplicam no caso do bode da idolatria, mas a Torá não fala claramente lá. Se aprende por associação do bode da idolatria para o Paralem Davar. Como é que eu posso aprender essas leis do bode da idolatria para o bode do Kippur, se a Torá não fala claramente isso lá, no caso do bode da idolatria? Amaravapa kassavarta debira mishmel, davar lamed bekech, roseru melamed bekavachom. Farafapa, realmente essa é a opinião dos sábios da Shema de Rabi Shmuel, e sustentam que sim, na prática essas leis Ed, Badam e Vetaval se aplicam ao bode da idolatria. Não faz diferença se a Torá escreve claramente ou não, se aplicam, então eu posso aprender por Kal Vachomer, por dedução, que também se aplicam no caso do bode do Yom Kippur. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver como é que se explica a sequência do que disse Rabi Shmuel, o que se aprende de Lapar. E vamos ver mais leis sobre os Hataot, a primeira, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.